Continuando sobre o conceito de mitzvot, talvez até encerrando, depois nós explicamos, né, exatamente encerramento. Existe uma expressão muito interessante que aparece no Talmud várias vezes, e é um conceito ligado à mitzvah, onde a frase diz mitzvot lav lehenot nitnu. Traduzindo, mitzvot não foram dadas para prazer, para proveito. O que isso significa? Isso significa que o propósito principal das mitzvot não é para a pessoa ter prazer ou ter um proveito especial. Bom, antes de explicar um pouquinho sobre isso, isso significaria o seguinte, vamos dar um exemplo, qual é o exemplo? Fazer kiddush. Vamos supor. Fazer kiddush. O kiddush não está lá, ele não foi dado como a mitzvah para eu beber o vinho e, que delícia, beber um vinho é tão gostoso, tão prazeroso. Não foi para isso que a mitzvah foi dada. Ou, por exemplo, o shofar. Ai, que delícia ouvir esse som, ele mexe comigo, é gostoso ouvir. Não foi para isso que foi dada essa mitzvah. Ou, talit. Está quentinho usando talit. Não foi para isso que essa mitzvah foi dada. E assim por diante, com todas as mitzvot, elas não foram dadas para a pessoa ter prazer delas. Isso não significa que a pessoa não pode ter proveito, que a pessoa não pode ter prazer ao fazer uma mitzvah, muito pelo contrário. É louvável quando uma pessoa faz uma mitzvah com prazer, é gostoso, eu quero fazer uma mitzvah para Hashem. Eu sinto prazer em poder fazer uma mitzvah para Hashem. É gostoso, óbvio, é para sentir esse prazer da mitzvah, mas ela não foi dada a você com este propósito. Tem um pouco a ver com o que nós vimos, que o motivo das mitzvot é porque Hashem ordenou. Hashem ordenou fazer, pronto, não interessa agora se tem prazer, não tem prazer, se eu estou tendo proveito, não estou tendo proveito. Mas, na realidade, quando o Talmud fala sobre esse conceito, o Talmud fala porque existe um conceito, por exemplo, isso é um dos exemplos, né? Mas existe um conceito da pessoa lehadir hana'ah, é assim que se chama, mudar hana'ah. Hana'ah significa que a pessoa promete não ter proveito de tal pessoa. É um conceito que existe no ramo dos juramentos, das promessas. A pessoa promete, eu não vou mais ter proveito de tal pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa, ao falar uma coisa dessa que não vai ter proveito do colega, ele, por exemplo, não pode comer na casa do colega, porque ele está tendo proveito do colega. Mas, se o colega agora está fazendo uma mitzvah, e ele está sendo incluso nesta mitzvah, não tem problema. A pessoa cumpre a mitzvah. Por exemplo, essa pessoa, por exemplo, está tocando o shofar. Será que eu cumpro a mitzvah do shofar ou não? Eu prometi não ter proveito dessa pessoa. Estou tendo proveito porque estou ouvindo o shofar. Vem o Talmud e diz, mitzvot lav lehenot nitnu. As mitzvot não foram dadas para você tirar proveito. Então, por conseguinte, você pode sim cumprir a mitzvah quando essa pessoa está fazendo. Mas como nós dissemos, isso é um conceito para efeitos dessas leis. Mas isso não significa que você não pode ter proveito ao cumprir uma mitzvah. Muito pelo contrário, é sempre indicado a pessoa sentir e vibrar e ter um calor para cumprir as mitzvot. Outro detalhe sobre as mitzvot. Nós vimos que Existem mitzvot para tipos específicos de pessoas. Você tem mitzvot que são para homens, você tem mitzvot que são específicas de mulheres, você tem mitzvot que são específicas de agricultores, mitzvot específicas de negócios, mitzvot específicas para Kohanim, para Leviim, e assim por diante. Como é que fica, então, para eu poder cumprir todas as 613 mitzvot? Será que há forma de cumprir as 613 mitzvot? Tem mitzvot que não se aplicam a mim. Não são para mim. Como que eu posso cumprir as 613 mitzvot? Existem duas formas. Primeira forma é estudando. Quando você estuda a respeito de uma mitzvah, e é uma mitzvah que você não tem como cumpri-la, então o fato de você estudar, e você entender sobre aquele assunto, e você se aprofundar naquele assunto, é como se você estivesse fazendo, porque você não tem como fazer. Eu não sou kohen, por exemplo, eu não sou kohen. Então, tem mitzvot que são dos kohanim, mas não tem como cumprir uma mitzvah de um kohen. Como eu posso cumprir uma mitzvah de Kohen? Você senta e estuda sobre as leis dos Kohanim, você estuda sobre as leis do templo sagrado. É isso que você consegue. Esse é o acesso que você tem a essas mitzvot. Uma outra forma de poder cumprir essas mitzvot é união do povo de Israel. A partir do momento que nós nos transformamos em um único ser, então cada um está fazendo a sua função, e eu me dou bem com todas as pessoas que estão à minha volta, então a minha mitzvah é compartilhada com você que não tem essa mitzvah, e a sua mitzvah é compartilhada comigo que eu não tenho essa mitzvah. E dessa forma nós podemos nos tornar um ser que cumpre as 613 mitzvot. É lógico que nós não temos a obrigação de cumprir determinadas mitzvot. Não adianta, ela não recai sobre você. Não adianta querer fazer. Pelo contrário, tem mitzvot que é proibido fazer. Tem mitzvah, que é uma mitzvah que é do Kohen. É do Kohen, uma mitzvah que é da mulher, uma mitzvah que é do homem, não adianta querer fazer. Eu não tenho como fazer. Ela pertence a alguém específico. Eu não tenho como cumprir essa mitzvah. A única forma que eu tenho são essas formas. Existe o ponto também de auxílio. Não é em tudo que funciona isso, mas existem algumas mitzvot que você pode auxiliar. Como assim? Por exemplo, existem muitas mitzvot que são específicas dos homens e não das mulheres. Então, como a mulher tem parte nessa mitzvah? Auxiliando o marido. Auxiliar não significa auxiliar na mitzvah em si, mas auxiliar o marido a poder cumprir aquela mitzvah. Exemplo clássico é sobre o estudo da Torá. Existe uma das mitzvot da Torá, que é a mitzvah de Talmud Torá, estudar Torá. E essa mitzvah é uma mitzvah específica para os homens. As mulheres não têm essa mitzvah. Ah, como assim? A mulher não tem que estudar a Torá? A mulher tem que estudar a Torá para saber o que fazer. A mulher precisa estudar a Torá nas coisas que são práticas. O que é teórico, a mulher não tem que estudar. Ela não tem mitzvah de estudar. Não estou dizendo que ela é proibida de estudar. Ela pode estudar, mas ela não tem obrigação. Quer dizer assim, exemplo. Um homem, não, vamos começar por uma mulher, tá? Uma mulher tem a obrigação de estudar as leis de Shabbat, porque ela tem também essas leis. Ela tem que estudar as leis de Kashrut, porque ela também tem essas leis. Ela tem que estudar as leis de Yom Tov. Mas, por exemplo, a mulher não tem a obrigação de estudar leis de Sukkah. Afinal de contas, ela não tem obrigação de sucar. Ela pode comer no açúcar, é louvável, mas ela não tem obrigação de fazer um açúcar. Então ela não precisa saber as leis de como se constrói um açúcar. Ah, então ela não pode estudar? Ela acho que pode estudar, mas ela não tem essa obrigação. Tefilim. Uma mulher não tem obrigação de estudar as leis de tefilim, tampouco como se faz um tefilim. Porque isso não é algo prático para ela. Ela tem ali algumas coisas que são preferenciais a serem estudadas, são mais importantes, porque ela precisa saber como se comportar, como se conduzir. Então, ela tem que estudar essas coisas. Os homens já muda de figura. Um homem, lógico, ele tem que estudar as leis de tefilim. Óbvio, ele tem essa obrigação. Mas tem leis que às vezes não são tão práticas. Por exemplo, hoje em dia aqui, infelizmente, não temos templo. As leis ligadas ao templo não são coisas práticas. Vão ser, se Deus quiser, muito em breve, mas ainda não são. Um homem tem a obrigação de sentar e estudar. Na teoria, uma mulher que acabou de estudar todas as leis que ela precisa saber, ela não precisa mais estudar. Ela precisa sempre rever, mas não precisa estudar mais. Em teoria, porque acho que é difícil isso. Mas um homem, também, teoricamente, se ele estudar tudo aquilo que ele precisa saber na prática, ainda ele tem a mitzvah de sentar e estudar. O quê? Não interessa o quê. Torá, ele tem que estudar. Tem mitzvah de estudar. Como uma mulher cumpre a mitzvah de estudo da Torá, se ela não tem essa obrigação? Quer dizer, como ela pode ter o mérito do estudo, o estudo dessa teoria, que ela não precisa estudar. Como? Se ela auxilia o marido a estudar, ela ganha dividendos disso que ela está auxiliando o seu marido a estudar. Se ela incentiva o seu marido, vai hoje, tem aula hoje na sinagoga, vai lá estudar. Eu me viro aqui. Vai estudar. Ela naquele momento está incentivando o seu marido, ela ganha dividendos dessa aula. Ele vai lá assistir aula, ela está cuidando das coisas em casa, lá em cima, os méritos são rachados. Ela recebe e ele recebe. Os dois recebem méritos por esse estudo. Não é que recebe metade, né? Inteiro. Mas ele recebe. Os dois recebem uma recompensa por terem estudado. Ah, mas ela não estudou. Verdade. Mas ela estava cuidando da casa para ele poder estudar. Ela incentivou ele, falou, não, como cansado, chegou do trabalho cansado, mas como? Você não vai estudar hoje, Torá, não pode ser uma coisa dessas? Vai, vai, vai. Quando você voltar, vai ter, sabe, aquele chá com bolo que você gosta, eu vou te preparar, mas vai estudar. Dessa forma, a mulher também recebe dividendos do estudo do marido. Então, de uma forma geral, a forma de você poder receber e compartilhar de todas as 613 mitzvot, estudando-as e também compartilhando de uma forma que você tem uma união com todo o povo. Então você compartilha daquilo que você eventualmente não tem, mas os outros têm. Você faz parte de um grande ser. Dessa forma você pode dividir todas as mitzvot. Dessa forma, basicamente, nós encerramos aqui o conceito de mitzvot, mas não encerramos, porque nós vamos, se Deus quiser, agora continuar com outro tema que está diretamente ligado e ainda vamos abordar, então, mais alguns detalhes muito importantes sobre as mitzvot, mas partindo já para outro tema e, se Deus quiser, depois mais um.